Continuando sobre o conceito de roupas, nós mencionamos na semana passada sobre algumas datas onde nós usamos roupas diferentes e roupas especiais. E nós mencionamos também que o Shlach HaKadosh diz que a pessoa deve ter uma roupa especial para Shabbat, uma roupa especial para Yamim Tovim e uma roupa especial para três datas: Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim. De fato, em muitos lugares consta para em Purim se usar roupas de Shabbat. Por que isso? Indiferentemente se vai ser as roupas de Shabbat, é uma roupa específica para Purim, mas é uma roupa elegante de Purim. Por quê? Afinal de contas, Purim foi estabelecida por Mordecai e Esther na Megilá como uma data de Mishté e Yom Tov, uma data alegre de banquete e Yom Tov, um dia festivo. Então, por isso, a pessoa deve se vestir com roupas especiais para uma data festiva. No entanto, existe um costume muito antigo no nosso povo de se fantasiar em Purim. Qual o motivo desse costume? O motivo desse costume, na verdade, são muitos. Em primeiro lugar, nossos sábios dizem no Talmud, onde nós vemos sobre a externa Torá, e o Talmud diz, no versículo Ve'anochi, Ve'anochi, Haster, Astir, Panai, Bayomahu. Eu vou me ocultar naquele dia. Isso está bem no finzinho da Torá, quando Deus diz que vai chegar um tempo onde, por conta do comportamento das pessoas, eu vou me ocultar. E é o que aconteceu, por exemplo, na época, na história de Purim. Hashem ficou oculto. E as coisas foram acontecendo, infelizmente, traçando um caminho desagradável de tragédia para o nosso povo. E no final, teve um milagre. Então, para lembrar este ocultamento de Hashem, nós também nos ocultamos, nós nos escondemos atrás de uma fantasia. Também um outro item, um dos motivos do episódio de Purim, foi porque, como diz o Talmud, o povo de Israel se ajoelhou para uma estátua do Nebuchadnezzar, do Nabucodonosor. E por isso que Hashem ficou zangado com eles. Só que, explicam nossos mestres, que o povo de Israel não fez isso de fato porque eles idolatravam. E sim, eles fizeram isso só por fora. Eles tinham que fazer essa fachada, então eles fizeram essa fachada, mas por dentro eles não estavam de acordo. Da mesma forma, toda a história de Purim foi uma grande fachada que estava acontecendo, mas por dentro, Deus estava programando outra coisa, um grande milagre. E assim também, quando nós nos vestimos de outra coisa, estamos demonstrando que a fachada é uma, mas o interior é outro. Uma outra explicação desse costume, porque em Purim existe a mitzvah de dar presentes para os pobres. Mas os pobres têm vergonha de ficar pedindo. Se as pessoas se fantasiam, então tanto os pobres estão fantasiados e pedem sem ter vergonha porque ninguém está reconhecendo eles, como também eles pedem das pessoas que eles também não sabem para quem eles estão pedindo. E assim fica numa boa para não ter ninguém se sentindo mal em pedir e receber do outro. Também nossos mestres apontam uma série de fantasias que aparecem na Megilá. A Esther, vai para o Palácio Real e a Esther não conta em nenhum momento a qual povo ela pertence. Ela vivia atrás de uma fantasia. Mordecai se veste com sacos pelo luto, mas não deixa de ser um, como se fosse uma fantasia, uma vestimenta diferente. Depois também Mordecai é levado no cavalo com as roupas do rei. Tem fantasia melhor que essa? Também, o Talmud nos conta que Bigtan e Teresh estavam planejando matar o Ahasverosh. Eles estavam conversando numa outra língua, para ninguém entender. E o Mordecai estava perto, embora não parecesse talvez que ele entenda. Talvez, certeza que não parecia, senão eles não iam ter coragem de falar quando tem gente perto. Mas o Mordecai por dentro estava entendendo tudo o que eles estavam falando e foi lá delatar para o rei. Também, mais um item é o Harvoná que aparece e diz para o Ahasverosh que tem ali a forca que o Haman fez para pendurar o Mordecai. E o Ahasverosh manda pendurar o Haman. Esse Harvoná, dizem nossos mestres, que na verdade não era o Harvoná mesmo, que aparece no começo da Megillah, que era um dos ministros do Ahasverosh, porque aquele ministro se escreve Harvoná com Aleph no final. Esse Harvoná aqui, que vem dizer a ideia de enforcar o Haman, tem uma letra rei no final do nome. Quem era? Era o profeta Eliyahu disfarçado de Harvoná. Então, mais um motivo para a gente se fantasiar no dia de Purim. Logicamente que nós temos que ter alguns cuidados quando nós falamos sobre fantasia. Quais são os cuidados? Bom, principalmente o cuidado da ideia. Afinal de contas, toda a ideia aqui, como nós estamos vendo, é uma ideia de alegria de santidade, uma alegria de mitzvah. Então, a pessoa precisa pensar bem do que ele está se fantasiando, do que ele pretende se fantasiar, e se fantasiar de coisas que são dignas. Não usar fantasias que demonstrem alguma coisa negativa, logicamente que não coisas proibidas, coisas que não são do espírito judaico. Isso não é digno. Muitos dizem para aproveitar e se fantasiar justo de algo especial, como até consta na Megillah, que muita gente, muitos dos inimigos estão com tanto medo que os judeus agora têm direito de defesa, que eles começaram a mitiar hadim, eles começaram a se fazer de judeus para não serem mortos. Por isso muitos se fantasiam de tzadikim, se fantasiam de alguma coisa assim digna, mas que seja. Pode ser uma fantasia engraçada, não tem nenhum problema, é um dia para ficar engraçado, para ficar alegre. Mas tem que se tomar cuidado para não usar coisas que não são dignas. Um outro detalhe importante, aí nós entramos já aproveitando o gancho para entrar num outro assunto sobre roupas. A Torá proíbe que um homem vista roupas de mulher e uma mulher vista roupas de homens. Proibido pela Torá fazer essa mistura. Roupas que são de homens, os homens vestem. Roupas que são de mulheres, as mulheres vestem. A princípio, a ideia dessa mitzvah, o que a Torá está querendo com essa mitzvah, é impedir que se faça e se cometa pecados por conta disso. Só esse fantasiar de mulher para poder se mesclar no meio das mulheres e aí as coisas acontecem de errado. E vice-versa. Esse é o princípio. Por isso, de uma forma geral, a pessoa não pode vestir uma roupa de uma mulher. Mas vou dar um exemplo onde a pessoa não está fazendo isso para se mostrar, ou a pessoa não está fazendo para se enfeitar. Se for por motivo de sol ou chuva, e a pessoa não tem outra opção, nesse caso a pessoa pode. Exemplo: você está em algum lugar e de repente começa a chover. Você precisa sair. E não tem capa de chuva. A única capa de chuva que tem lá é a capa de chuva da sua mulher. Ou é a capa de chuva do seu marido. Então não tem problema de você pegar essa capa e usar. Eu estou dizendo agora se é uma capa que é de fato de homens ou de mulheres. É uma capa dessas comuns, que não faz diferença quem está usando, não. Mas vamos dizer que é uma capa típica de mulher. A pessoa pode se vestir com aquilo só para poder andar na chuva naquele momento e depois tirar. Mas vestir roupas femininas ou uma mulher vestir roupas masculinas, isso é terminantemente proibido pela Torá. Aí se enquadra também a proibição de mulheres usarem calças. Fora o problema das calças marcarem demais o corpo, e a falta de tzniut, falta de recato, que nós já mencionamos anteriormente sobre recato, ainda por cima é uma roupa de homens. Não é uma roupa de mulheres. Uma roupa de homens. Calças foram feitas para homens. Por mais que você vai dizer que hoje em dia, no mundo secular, existem calças especiais para mulheres. Então, primeiro que não pode usar já pelo recato. Mas mesmo se elas fossem bem folgadas e sei lá mais o que, ainda assim, isso é um típico traje de homens. E é lógico que da mesma forma, um homem não pode usar saias. Óbvio. E assim para todas as demais roupas. A pessoa deve usar as roupas que são do seu gênero. E aí entra a questão de Purim. Será que eu posso me fantasiar de mulher? Eu posso me fantasiar de homem? Bom, primeiro, não é proibido se fantasiar do gênero oposto se você vai usar as suas roupas ou roupas que são do seu gênero. Então, por exemplo, se uma mulher quer se fantasiar de homem e ela vai pintar no rosto como se fosse barba e tal, tá bom, não tem nenhum problema. Mas agora não, as suas roupas. Pode até pôr eventualmente uma gravata, ainda passa. Mas as roupas mesmo não pode trocar, não pode usar uma roupa de homem. E da mesma forma, o contrário. Um homem não pode usar roupas de mulher para se parecer uma mulher. A proibição de que a Torá diz que não pode se trocar as roupas vale em Purim, inclusive. Existe uma certa leniência, como nós falamos, mas, de uma forma geral, se mantém essa proibição da mesma forma.